Bom dia, irmãos e irmãs. De todo o coração, desejamos as boas-vindas a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que nos estão visitando de perto e de longe, especialmente nossos irmãos que estão ligados conosco em todo o mundo, não são poucos, são muitos, e saudamos a todos vocês no nome do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por ontem à noite, pela santa palavra de Deus, pela comunhão que pudemos ter uns com os outros, que festejamos a ceia do Senhor como memória daquilo, das grandes coisas que o Senhor fez em nós. Creio que nossos corações estão cheios de gratidão e alegria. Estamos novamente famintos aqui na casa do Senhor e esperamos que o Senhor também hoje nos prepare uma mesa, uma rica ceia para nós. Vamos começar e glorificar o seu santo nome com o cântico número 17 do pequeno livro. Jesus, me leve para a cruz.
Thank you.
Amém. Vamos cantar juntos ainda o hino número 26, Venha ao Salvador, venha ainda hoje, número 26. Então, o irmão Alfred Borg lerá a palavra de introdução e o irmão Schmidt orará conosco. Amém. Que o Senhor também, nessa manhã, possa nos abençoar. Eu não sei como está com vocês. Eu já fui abençoado pelos maravilhosos cânticos do coral e agora também os hinos que cantamos. Aqui no último hino, vem ao Salvador, vem ainda hoje, hoje, quando ouvires a sua voz, segui a sua palavra, agora, ainda é tempo, agora ainda é tempo da graça, irmãos e irmãs, Ele está próximo de nós, pronto para a bênção, cremos nisso, sentimos isso. Ele disse, onde dois ou três se reúnem no meu nome, lá estarei no meio deles. Nisso nós cremos, de todo o coração. Ele está pronto para abençoar. Estamos prontos para recebermos a bênção? Maravilhoso, maravilhoso será uma vez. Quando saímos do pecado livres e puros. Nossa expectativa não é essa. Não esperamos que o Senhor venha e que isso se torne realidade nas nossas vidas, entrando no prometido Canaã. Jesus, veja, eu venho. E então todos esses versículos maravilhosos cantamos. Que o Senhor também nessa manhã possa ser misericordioso e falar conosco através da sua palavra. Antes, irmão Schmidt vir e orar conosco, lerei uma palavra da Escritura de Hebreus 4, a partir do versículo 14. Hebreus 4, a partir do versículo 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória e louvor por esta palavra. Ele é o nosso sumo sacerdote, o originador de eterna salvação tornou-se ele sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Somos gratos a Deus. Ele foi tentado, assim como nós. Por isto, ele também tem compaixão de nossas fraquezas. Ele foi tentado, mas, assim lemos aqui, mas sem pecado. Por isto, ele, nesta manhã, também pode nos ajudar a cada um que necessita ajuda do Senhor. E sejam sinceros, todos nós não necessitamos da ajuda do Senhor nessa manhã. Se estamos enfermos, precisamos de poder de cura. E poder de cura vem do Senhor. E se ainda não tomamos a decisão para Ele ainda, então que hoje, nessa manhã, Ele possa falar conosco. Que Ele possa atuar a decisão nos nossos corações, para que reconheçamos que somente Ele pode nos ajudar. Assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Isso nós queremos agora. Isso nós queremos agora, quando nós nos levantamos. E o irmão Schmidt virá para orar conosco. Em confiança alegre ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos nos levantar. Ó Senhor, cheio de graça, a Ti nós olhamos e também aqui nos reunimos novamente. Senhor dos céus, Tu vês e conheces cada coração, todos que olham para Ti, Senhor, seja perto ou estejam longe, aqui no lugar ou em todo o mundo, ó Senhor, Tu conheces a todos os nossos corações. Tu conheces cada anseio, cada problema nós trazemos a Ti. Senhor dos céus, nós acabamos de ler, Tu, que em todas as coisas se tornaste iguais a nós, mas sem pecado. Senhor Jesus, nós Te agradecemos e glorificamos a Ti e Te pedimos, abençoa-nos. Abençoa todos, Senhor Jesus, como já foi orado, que estão presentes, que estão em todos os lugares, também todos que gostariam de estar aqui e ouvir ter parte daquilo que Tu fazes nos nossos dias, no nosso meio, Senhor, através da Sua Santa Palavra. Abençoe, Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos pelo Teu nome, mas pedimos também juntos, Senhor, dá-nos palavras da vida, dá-nos graça e força para expressar aquilo e dá-nos para que possamos chegar a Ti, ó Senhor, à mesa que Tu preparaste, Senhor. Nós Te agradecemos por podermos receber graça sobre graça da Tua casa. Graça seja a Ti, Senhor Jesus. Abençoas Tu e dá a todos que estão presentes e, como foi dito, também aqueles que estão em todos os lugares, que tudo que é pedido de acordo com a Tua vontade e graça, que Tu possas dar a partir da Tua graça. Especialmente pedimos por nossas casas, aqueles que estão nos nossos corações, ó meu Deus, fortifica, abençoa Tu, fales Tu e confirmes Tu a Tua palavra para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Então falem um coro, haverá uma bênção de criança. Por favor, venham para frente enquanto o coro é cantado. Fiel Senhor, porque Tu estás aqui, também os pais trazem suas crianças a Ti, para que Tu possas tomá-las em seus braços, para que Tu possas abençoá-las. Nós estamos aqui de pé, no Teu lugar, no Teu nome, também por Rael, para consagrá-la a Ti, amado Senhor. Tu desse aos nossos irmãos uma filha saudável. Eles a trazem a Ti. Nós consagramos ela a Ti para o tempo e eternidade. Rael, seja abençoada com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Toda a família seja abençoada no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. O Senhor fez. O Senhor fez. Grande Deus, nós olhamos para Ti e falamos obrigado, Senhor, que Tu, onde ainda, hoje ainda confirmas que desde o princípio dissesses, multiplicai-vos, Senhor. Nós Te agradecemos também por este menino, Lucas. Nós trazemos a Ti, abençoa-o, fortifica-o. Nós o consagramos a Ti, ó Deus, e toda a casa. abençoe pai e a mãe e dê graça, Senhor, para que o teu nome seja glorificado através disso. Amém. Amém. O Senhor abençoou. Amém. Amém. Agora você, a bênção venha do Senhor. Pai Celestial, nós somos tão gratos, Senhor, que Tu das graças aos nossos irmãos, deste um menino saudável e eles o trazem a Ti para consagrá-lo a Ti, Senhor. Nós consagramos Natan e Te pedimos, abençoa-o, protege-o e abençoa toda a família que possam educá-lo no temor de Deus. Sim, que a bênção de Deus seja sobre essa criança e sobre os nossos irmãos, porque a Ti o consagramos para o tempo e para a eternidade, no precioso e santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia.
Amém.
Amém.
Aleluia.
Amém. Amém.
Wunderbar, wunderbar.
Maravilhoso, maravilhoso. E todo o povo diga amém. Vocês podem sentar-se. A isto cabe diretamente a palavra do profeta Isaías, do capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Aqui começa o Novo Testamento. E aqui nos é dito diretamente, Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Não outro, ele mesmo veio. No versículo 10 nós lemos: eis que o Senhor Javé virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Aleluia. Assim começa o Novo Testamento no Velho Testamento, em ligação com o ministério de João Batista, versículo 3. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Nós somos muito, muito gratos que não cremos em uma trindade ou em dois deuses, mas sim no único, verdadeiro, todo-poderoso, eterno Deus que se revelou. Grande é o mistério da divindade. Deus foi revelado em carne, justificado no Espírito. Todos nós conhecemos 1 Timóteo 3, versículo 16. Também hoje nós temos um número de e-mails. Eu, muito brevemente, eu entrarei aqui em detalhes do irmão Yapi de Abidjan, do irmão Colonge de Kinshasa, do irmão Daniel, que como nosso irmão Lucas há pouco esteve, ouviu como nosso irmão Lucas as pregações durante o voo através do Atlântico. Então, saudações, irmão Matthew de Durban, uma saudação especial do irmão Gonga, então do irmão João de Lyon, irmão Mwamba da Austrália. Em todos os lugares ouvimos, é ouvido, então do irmão Bruce, da cidade do Cabo, então de Kinshasa, mais uma vez, Tabernáculo Kinshasa, e mais uma vez, irmão Silva, da cidade do Cabo, mais uma vez, do Congo, de Kanamba, e mais uma vez, do irmão Israel, de Kigali, irmão Christian, da Romênia, irmão Césio, de Mauritius, da Ilha Mauritius, irmão Tamilali, dos Estados Unidos da América, irmão Zambonda, de Congo, irmão Mutika, de Joanesburgo, irmão Katsati, do Congo. Então temos irmão Donati, da Itália, irmão Etienne Ginton, deixa saudar a todos de coração, irmão Ferri, da Hungria, irmão Rashid, ele não escreve a cidade ou o país, irmão Lutika, África do Sul, irmão Mutika, África do Sul, irmão Baruti, irmão Lupondo, irmão Chauffeur, irmão Alexander, do Tatarstão. Que Deus, de fato, possa abençoar a todos da riqueza da sua graça, especialmente quando na língua russa vem algo, então simplesmente estou movido, muito movido interiormente, mesmo se não cabe aqui agora também, mas nosso Pai, ele vivenciou sua conversão na prisão russa, na Primeira Guerra Mundial. Como incrédulo, ele foi para a guerra. Como crente, ele saiu da prisão russa e retornou. E repetidamente, ele relatou disso. Quão misericordioso Deus foi com ele. E a vivência toda poderosa pela graça deu a ele. O meu irmão Helmut e eu, às vezes, falamos sobre isso, como os caminhos de Deus sempre foram e ainda hoje são. E se eu posso fazer essa pequena consideração, já em 1969, na grande, maior igreja batista em Moscou, já pregou, e o que aconteceu lá, eu sequer posso dizer a vocês. Um dia estávamos sentados com o irmão Detlef Menand na casa do conselheiro de Gorbachev, um batista, um crente batista, que tirou do armário a sua Bíblia e orou, e digam-me onde está aquilo que vocês acabaram de me contar? Onde está escrito na Bíblia? E vocês sabem qual foi o resultado? Ele arranjou para que eu pudesse fazer seminários uma semana inteira na Universidade de Moscou, uma semana inteira, de segunda a sexta. Deus simplesmente, Ele guiou tudo maravilhosamente, e eu desejaria, quando penso aqui nas diversas línguas, que em breve aconteceria como em Pentecostes, que todos, nas diversas línguas, ouvissem sem que se precisasse ser traduzido, pois assim foi em Pentecostes. 17 diversas línguas estavam lá, não precisaram ser traduzidas, todos ouviram em suas próprias línguas e compreenderam. Deixe-me em toda brevidade ainda dizer o seguinte: os irmãos que estiveram comigo na última viagem, ontem nós ouvimos o relato, e não precisamos falar muito mais sobre isso. Entre 70 a 80 mil pessoas ouviram a palavra, 798 foram batizados no fim das reuniões, e Deus, de fato, abençoou acima de pedido e acima da compreensão, Ele deu graça. E hoje, nós simplesmente pediremos aos nossos irmãos para saudarem a igreja, nosso irmão, nosso irmão Valentim, simplesmente só para vir passar saudações. Então, irmão José, somente para vir e passar saudações. Nosso irmão Arben está, de fato, aqui, simplesmente vem simplesmente aqui passar saudações. Este é o irmão que o Senhor abençoou com televisão e todas as outras coisas. Somente palavras de saudação. Que Deus abençoe. Eu vos saúdo a todos no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu digo simplesmente que eu participo, nós temos a mesma esperança que vocês têm. Em breve encontraremos o Senhor nas alturas. Estaremos sempre com Ele. Eu trago as saudações do Congo, de Kinshasa. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus abençoe a todos.
Le frère Valentin a transmis les salutations de vos frères de Kinshasa et du Congo.
O irmão Valentim já trouxe saudações de Kinshasa e do Congo.
Je voulais témoigner que nous avons expérimenté la puissance de Dieu.
Eu quero dar testemunho que nós pudemos vivenciar o poder de Deus. Quando um pregador está para pregar,
La maison, quand un pêcheur est en train de pêcher.
Se um pescador está para pescar, então temos que ter a isca. Irmão Branham disse, a isca é a cura sobrenatural que traz os peixes. É. Mas dessa vez em Kinshasa e no Congo, nós vimos como as multidões vieram sem essa isca. E mesmo assim haviam, vamos assim dizer, muitos peixes. Deus seja louvado e glorificado por isso. Que Deus abençoe. Amém. 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 Agora pedimos os nossos irmãos de Guadalupe nos cantar um hino. Nosso irmão Jean-Claude está presente em Atlanta. Os irmãos e irmãs de Guadalupe estão aqui e prepararam um hino. Venham, por favor, e cantem para nós. Então, seguiremos adiante com a pregação, com a divulgação da preciosa palavra de nosso Deus. Como nosso irmão disse, Deus faz grandes coisas e não precisamos colocar alguma isca na vara de pescar. Nós pregamos a palavra e todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus.
Kaki pepi bensilate, kaki ni benediction. Seba Jésus toute vie en nous, ou viva dans la foi. Moi mes sauveurs,
sim, nós percebemos quão importante é que seja traduzido. Ainda tem que ser traduzido para que todos possamos compreender tudo. Já o que foi elevado no hino, o que foi dito na introdução, nós podemos vir ao Senhor assim como nós somos. Ele mesmo expressou em alta voz: Vinde a mim, a todos que estáis cansados e carregados. Eu vos trarei descanso para vossas almas. Tomai meu jugo sobre vós, porque meu jugo é manso e minha carga é leve. E todos sabemos o que é pensado, o que está ligado a esse jugo. Com jugo, somente pode ser andado no mesmo passo. Se debaixo do jugo há sempre dois, E se, ai deles se não andarem no mesmo passo. Terão em breve as feridas no pescoço. Então, com o Senhor, vamos caminhar no mesmo passo, em concordância com a sua palavra, pela graça. Muito brevemente, no que se refere a Israel, nós temos os relatos mais recentes do que está acontecendo em Jerusalém. E simplesmente, nós podemos dizer aqui, consolados, acima de 3.300 anos, Jerusalém foi a capital de Israel. Então é que é introduzido e explicado como Davi foi utilizado por Deus. E ainda então, que Jerusalém, acima de 700 vezes, é mencionado na Bíblia. E se pensamos no povo de Israel e nas promessas que Deus, na promessa que Deus os seria, traria de volta de todos os povos e nações, e aqui agora vem o ponto, irmãos e irmãs, para nós tudo caminha muito devagar. Eu anotei mais uma vez, já 1897, o congresso em Basel, o primeiro congresso sionístico em Basel, 1897, com a explicação que o povo de Israel tem que receber um próprio país. Isso também anotei no dia 2 de novembro de 1917, a declaração de Balkan, e o ministro exterior da Grã-Bretanha disse que o povo de Israel que tem o direito de ter uma terra no seu próprio país, e mesmo assim demorou até 1946-48, então, para a declaração do Estado. E se lemos as promessas, então pensamos tudo teria que acontecer num dia ou no máximo em uma semana, mas Deus deixa tudo acontecer, e eu lerei duas passagens bíblicas para nos mostrar que tudo foi pré-determinado por Deus e firmado. Somente uma coisa que me tocou muito, depois de todos os anos, 1939, no momento, havia 16 milhões de judeus. Antes da Segunda Guerra Mundial, antes do Holocausto, havia 16 milhões de judeus. E agora, precisamente, nesse ano, o mesmo estado de 16 milhões de judeus foi alcançado, e os judeus se alegram, além de todas as medidas, por isso, que Deus deu tanta graça e que o número de fato se tornou completo de novo. Deixe-me ler essas duas passagens bíblicas que dão testemunho que Deus faz tudo no tempo, deixa acontecer tudo no tempo determinado. A primeira de 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 13. Deus abençoe todos os nossos tradutores. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 13. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vem o versículo especial, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado que deixará vir ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Especialmente quando se trata do retorno do Senhor, é ressaltado como versículo 15 diz, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado no tempo determinado. Irmãos e irmãs, não vos preocupeis, assim como Pedro escreveu, o Senhor, ele não tarda com a sua promessa, ela encontrará cumprimento no tempo determinado de Deus, mas ainda é tempo da graça, ainda vem o chamado, e por isso nós somos gratos e alegres que o Senhor ainda não veio. O que é com todos aqueles que creem que ele, em 1963, já abandonou o trono da graça e veio? Onde estão eles? Onde estão eles? Eles foram entrar no desvio, não deixaram valer a palavra de Deus, e interpretaram as expressões de Mobanam particularmente e pensam dizer às pessoas, que podem dizer às pessoas, o profeta disse, o maior engano ou fora da mensagem é se refere ao profeta e propagam falsos ensinamentos. Irmão Branham, um homem de Deus, com uma tarefa muito, muito especial, todos nós sabemos disso, Deus lhe deu um ministério infalível, um dom, Deus mostrou visões, e cada visão foi assim, diz o Senhor. Irmãos e irmãs, Deus de fato nos deu a graça para crermos de coração cada palavra de Deus, crermos e saber, assim como o Senhor firmou, assim acontecerá, também o retorno do Senhor acontecerá no tempo apropriado. A próxima palavra está em Tito, está em Tito, no capítulo 1, Tito capítulo 1, aqui está escrito, Tito capítulo 1, os primeiros três versículos, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra. A seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Ambas coisas, o retorno do Senhor e a mensagem que é precursora da vinda do Senhor, foram determinadas, firmadas e colocadas de antemão por Deus. E todos que são de Deus ouvem a voz do Senhor. E então, a palavra maravilhosa de Efésios, capítulo 5, que a igreja, sem mancha e sem ruga, estará diante do Senhor, tão verdadeiro quanto a última pregação é a verdadeira e pura palavra de Deus, e nós fomos purificados e santificados na palavra da verdade. Certo, certo será também que a noiva do Cordeiro será apresentada diante do Senhor, sem mancha e sem mácula. Efésios capítulo 5, também isto Deus firmou em seu plano de salvação. Aqui é dito muitas coisas, as mulheres, aos homens, aos filhos, aqui é tudo dito o que deveria ser dito. Então, vem versículo 26 e 27, para a igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para que nós ouvimos a pura palavra de Deus, para sermos lavados na água, no banho da palavra, assim como fomos purificados pelo sangue do Cordeiro, assim, pela palavra, somos purificados de tudo o que não está de acordo com Deus, com a palavra de Deus. Vamos ler os dois versículos, 26 e 27, para a santificar, purificando-a, não antes, purificando com a lavagem da água pela palavra. Vocês já são puros pela palavra que eu vos falei. Então, o peso está colocado na pregação, na palavra do Senhor. E como o irmão Branham também disse, não somente o amor é o maior, nós todos sabemos, fé, esperança, amor, mas o amor permanece e tudo, e profecias, tudo, quando tudo terminar, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações permanece, mas o amor de Deus está ligado com Deus, ligado com a palavra de Deus, o amor, a verdade, E por isso está escrito aqui, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Simplesmente Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Deixe-me hoje ler algumas citações que foram ao meu coração pessoalmente, de forma especial, e ainda vão das pregações do irmão Branham. A justificação prepara um caminho para a santificação. A santificação prepara um caminho para o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo prepara um caminho para o Espírito Santo mesmo, que se torna atuante, para alcançar precisamente isto, qual seja, em plenitude, para edificar a igreja, de volta à palavra, para trazer a si mesmo a expressão do que se trata, para que Cristo, nosso Senhor e Redentor, chegue ao seu direito na igreja. Deixe-me ler adiante. Ele disse: eu restaurarei todas as coisas na igreja da mesma forma como foi no princípio. E para isso nós falamos amém. É uma promessa que Deus deu, e nós pensamos não somente diretamente em Malaquias 3, 23 e 24, nós pensamos também em Mateus 17, versículo 11, Elias virá e restaurará todas as coisas com o último ministério. Está ligado isso, que na igreja tudo será assim como foi no princípio. E então o irmão Branham diz adiante: eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor, eu restaurarei o poder original ao anoitecer se tornará luz. Então ele segue adiante, ele restaurará os corações das pessoas, e a fé das pessoas trará de volta para os pais originais, como foi no princípio na igreja. Então a próxima sentença aqui: a mensagem do tempo do fim é para preparar a noiva e para o arrebatamento prepará-la. Isso nós cremos todos. Nós cremos que com a última mensagem, o maior propósito de Deus é de nos trazer em concordância com Deus e com a sua palavra. Irmãos e irmãs, também que no nosso meio também não haja diferentes direções e visões diferentes, mas sim, de fato, que a mentalidade de Jesus Cristo e a revelação divina sobre cada palavra que foi pregada e é possa ser dado a cada um pela graça, não mais diferentes opiniões, mas sim através do direcionamento do Espírito Santo dentro da palavra, introduzido dentro da palavra, sim, a mensagem do tempo do fim é para preparar a noiva para o arrebatamento. Ela traz a fé de volta à fé dos pais, a parte pentecostal no tempo da restauração, pois assim diz o Senhor, eu restaurarei. Isso o Senhor disse, isso Ele faz. E ainda esta linha aqui, eu trarei a igreja de volta à sua beleza e no seu poder, restaurarei. Permitam que eu ainda leia um pouco adiante ainda, qual seja, mas também é um fato que o profeta, para esse último período, essa última era, uma mensagem, tem que trazer uma mensagem que vem de Deus, que é precursora da segunda vinda do Senhor, pois através da sua mensagem, os corações dos filhos é voltado aos pais pentecostais, e com a restauração da palavra, também a restauração virá também o poder. Disso se trata. Nós não vimos teoria. No tempo certo, no tempo firmado, que no tempo firmado, a palavra firmada para esse tempo, com todas as promessas que Deus deu, nós recebemos na fé e nós sabemos que Deus não faz palavras vazias, mas sim Ele está com a sua palavra e cumpre a sua palavra. Então digam-me, por favor, vocês têm o desejo que Deus chegue ao seu direito? Amém. Vocês têm o desejo que atuar sobrenatural de Deus aconteça? Me alegra todas as vezes quando eu penso o ministério do irmão Branham, que eu pude vivenciar, mas isso traz realmente a saudade entre nós. Amado Senhor, Tu és o mesmo hoje. E o profeta, ele disse, o que Deus faz através do seu ministério, Ele fará através da sua igreja que vivenciou a sua restauração, também pela graça fará. Jesus Cristo, Ele não morreu no dia 24 de dezembro de 65, não. Essa foi a partida do seu profeta. Todos os profetas, eles partiram, mas o Senhor e a palavra revelada ficou conosco. E quão gratos podemos ser que Deus também firmou esse tempo e a palavra para esse tempo revelou e enviou um profeta para chamar a nossa atenção para isso. Também deixe-me dizer isso. Nós não chegamos, chegamos aqui em vão. Nós chegamos aqui de longe, de perto, de todos os lugares, de além mar, de todos os lugares, também nesse fim de semana, para ouvirmos a palavra do Senhor, enquanto, e se houvesse aqui assentos vazios, nenhuma pessoa na terra nos creria. Deus precisa de um lugar onde a sua palavra é trazida, para que todos que ouvem essa palavra em todo o mundo sejam fortificados na fé e saibam, não é uma mensagem teórica, mas a palavra cumpriu aquilo para o qual foi enviada. E se eu aqui, à minha esquerda, olho e penso em Praga, quem pode compreender? Quem pode compreender que o irmão Frank, o irmão Siegfried Fleck, na capela de Belém, na qual Jan Hus pregou, que nós pregamos lá, e que foi aceito, foi gravado pela televisão, que Deus de fato abriu todas as portas onde era necessário, abriu. Nosso Deus é um Deus fiel, e Ele não somente firmou o tempo, Ele firmou a mensagem e também cuidou que todos que ouvem o chamado agora, creem de coração e são preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler ainda essas expressões preciosas ainda um pouco adiante, mas Deus tem que restaurar, porque Ele não pode negar a sua própria palavra. Esta não é a fundação de uma igreja, esta é a restauração. Deus terá a igreja, guiará a igreja de volta como em Pentecostes e trará de volta ao princípio. Digam amém. Esse é o fim e propósito do chamado, da separação e da preparação. Então aqui está escrito adiante, nesse texto, Deus não criará uma nova igreja, Ele cuidará que através do ensinamento as primeiras chuvas venham e em seguida virá a chuva da colheita, a chuva tardia. Ambas coisas, ao semear precisamos das primeiras chuvas, na colheita precisamos das chuvas tardias. E Deus prometeu ambas, e Deus fará as duas, não fará, mas faz, de fato, no nosso tempo. Mais um pouco ainda, nós falamos não sobre o indivíduo ou sobre as pessoas, mas sim da era. Lutero tinha o Espírito de Deus, mas a sua era não foi a era da plena restauração. De tudo aquilo como foi no princípio. Mas o começo foi necessário. A vitória foi necessária. Todos esses homens de Deus foram necessários. Seja Jan Hus, seja John Wycliffe, seja Martinho Lutero, seja Zwingli ou Schwenkfeld, seja Calvin, todos foram necessários. Seja Wesley ou William Booth, todos foram necessários. E no seu tempo, aquilo que foi revelado, a palavra revelada por Deus, passaram adiante. Mas não foi o nosso tempo ainda. Agora é o nosso tempo. O tempo firmado do fim por Deus para nós, para trazer tudo à conclusão. E por isso, a pregação não é como é no tempo de Lutero, em parte, e mais um pouquinho, mas todo o conselho de salvação de nosso Deus foi pregado, e e todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Mas vamos falar, tudo foi necessário. Também o que aconteceu nos últimos 500 anos. Mas o ministério finalizador, no tempo firmado por Deus, para a igreja neotestamentária, isso forma o fim, a finalização e finda no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui o irmão Branham diz, mais uma vez, em uma frase, duas coisas muito importantes. Esta última era é a era da queda, mas também é a era da restauração de tudo aquilo que Deus prometeu em sua palavra. Ambas coisas acontecem, a grande queda e o direcionamento de volta à palavra e com isso dentro da vontade de Deus. Ambas coisas acontecem. Poderíamos ler adiante, talvez esse parágrafo aqui, mas restaurar e assim como ele prometeu, Deus restaurará, então acontecerá. Isso nós cremos de todo o coração. Imaginem, Deus pegou esse homem simples, enviou esse homem simples, e o mandato divino foi parte desse conselho de salvação divino para o nosso tempo. E se Deus, ele mesmo disse, vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, então sabemos que tinha que se cumprir. E nós ressaltamos simplesmente de todo o coração e falamos obrigado a Deus por podermos crer, por podermos de coração crer o que e como a Escritura diz. Na carta aos Hebreus, meus olhos caíram ainda a uma palavra preciosa. Nós lemos de Hebreus 4, pode ser, e meus olhos caíram, capítulo 5, Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, aqui é falado nosso amado Senhor, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e agora vem para você e para mim. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele, obediente até a morte na cruz, o causador, através da sua obediência, da sua dedicação, ele, originador de nós que vivenciaremos a consumação na fé. Ele mesmo cuidou disto. E aqui, em Hebreus, no capítulo 3, nós lemos, no versículo 12, Hebreus, capítulo 3, versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Irmãos e irmãs, eu de fato tenho pedido sério, liguem a fé com cada palavra, não deem a incredulidade e a dúvida nenhum lugar a eles. Não olhem para o visível, olhem para o invisível, como se já o víssemos. E nós confiamos nele, que ele fará tudo bem em todos nós. De 1 Coríntios, deixe-me ler ainda esses pensamentos, participar desses pensamentos maravilhosos com vocês. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Deus, ele firmou o tempo, Deus firmou o que aconteceria, e Deus determinou assim que nós pudéssemos crer de coração o que ele faz atualmente. Então, revelado através do Espírito, antes dos séculos, para a nossa glória. Que graça Deus nos deu. Como deveríamos, com orações de graças, vir à face de Deus e falar-lhe: amado Senhor, Tu tomastes o tempo, falaste conosco e nos introduziu no Seu plano de salvação, nos deixou saber o que Tu firmastes, e no tempo certo acontece tudo para nós. Como disse anteriormente, tudo demora demais. Se contemplarmos as promessas a Israel, tudo está escrito num sopro. Eu vos juntarei de todos os países e vos darei um novo coração e um novo espírito. Está tudo escrito em um ou dois versículos, e então vemos quanto tempo esse ajuntamento aconteceu. E se olharmos para Jerusalém agora, o que vemos? Uns dizem: nós precisamos do templo. Os outros dizem: o templo descerá do céu. E discutem no monte do templo sobre isso, o que deve ser. Ainda a coberta está sobre os seus olhos. Eles têm que esperar até que o número completo das nações ter ido para a glória, até que o último de todos os povos e línguas tenha sido chamado para fora. Mas somos simplesmente gratos. Mesmo se Deus toma o tempo, Ele já firmou todas as coisas. Se ainda pensarmos agora que em dezembro 50 anos serão desde que o irmão Branham foi chamado para a glória. Irmãos e irmãs, vocês sabem em que situação eu estou? E se eu, aos irmãos, na última viagem na República do Congo, eu disse a eles: poderia ser a última vez. O retorno do Senhor está de fato muito próximo. Mas Deus firmou todas as coisas. Nós não precisamos ficar nervosos, não. Nós descansamos em Deus, na promessa, e sabemos: sem nós não há uma consumação, sem nós não haverá arrebatamento. Nós cremos de todo o coração, e não somente teremos parte no arrebatamento, mas também aquilo que Deus fará na consumação pela graça. Adiante, aqui o homem de Deus escreve, no versículo 12, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, para reconhecer o que nos é dado gratuitamente pela graça por Deus, no fim do dia da salvação, não ensinado por pessoas, mas sim por Deus ensinado, introduzido na sua palavra, e nós podemos, com corações gratos e sinceros, dizer, se o Senhor nos perguntasse hoje, vocês compreenderam tudo corretamente? Então poderíamos dizer, sim, Senhor, pela graça, nós compreendemos tudo o que tu, o que o teu servo e profeta pregou, nós, pela graça, compreendemos corretamente. E sejam sinceros, não queimam os nossos corações repetidamente quando contemplamos a palavra e se torna tão viva, tão próxima, e nós sentimos que o Espírito de Deus está falando conosco, que não é uma palavra morta, mas sim uma santa, uma viva, uma palavra revelada de nosso Deus. E ainda, para ressaltar isso ainda rapidamente, em 2 Coríntios, porque disso se trata, 2 Coríntios, capítulo 6, aqui se trata da separação do chamado para fora, aqui o que tem luz a ver com as trevas, o que, como pode Cristo estar de acordo com Belial, e o que tem crentes com incrédulos a ver um com o outro, assim está escrito no versículo 15, e então, no versículo 16, deixe-me ler, a partir do versículo 16, em que e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, irmãos e irmãs? Isso tem que ser dito. Se vemos o que tudo é feito também com as fotos do irmão Branham, com as fotos, com a nuvem, até no túmulo, até no cemitério, não podemos pensar na idolatria que está acontecendo lá. Mas graças seja a Deus, nós não temos idolatria, nós temos culto a Deus, culto a Deus, diante da face do Todo-Poderoso Deus. E nós não precisamos de lugar de peregrinação, também não símbolos, também de não crucifixo, não precisamos de nada disso. Nós precisamos de Jesus Cristo, o crucificado e o ressurreto, para que sejamos crucificados com Ele e tenhamos sido nascidos para uma nova vida. E então, segue adiante aqui, e o homem de Deus chega ao ponto aqui, a partir do versículo 17, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas, por favor, tenham compreensão. O primeiro versículo, do versículo 7, pertence ao capítulo 6. O primeiro versículo do capítulo 7 pertence ao capítulo 6. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, a separação precisa de fato acontecer, e somos simplesmente gratos que o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade, sim, dentro da palavra, e que sabemos, este é o dia, esta é a mensagem que o Senhor nos confiou, e como dissemos várias vezes, após a partida do irmão Branham, nós, pela graça, levamos a mensagem a todos os povos, a todo mundo. Pudemos fazer isso também. Isto Deus já havia predeterminado. No tempo correto, o profeta trouxe a mensagem. No tempo determinado, a mensagem é levada a todo mundo. Quão frequentemente nós dissemos aqui, em todas as viagens em que o irmão Branham fez, foram evangelização e, mais uma vez, evangelização com o dom da cura, com o dom da revelação. Mas, após a abertura dos selos, o irmão Branham não fez uma viagem sequer. A ele foi ordenado: volte para Jeffersonville, armazene o alimento. E isto ele fez. De fato, após a abertura dos selos, ele ressaltou os temas bíblicos de tal forma, de fato falou sobre tudo o que nós temos que saber e levar aos nossos corações. Mas, somente após a sua partida, a mensagem que lhe foi confiada foi carregada a todo mundo. Somente após Mateus 24, 14, se cumpriu o Evangelho do Reino, será pregado por testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Tão bom que Deus tem um tempo determinado do seu plano de salvação, e tudo acontece na ordem divina, e que nós podemos nos deixar introduzir nesta ordem divina. Esta é a graça especial que Deus nos deu nesse tempo. Vamos resumir do que nesse fim de semana foi ressaltado, ou teve que ser ressaltado, que de fato todos têm que ter suas vivências pessoais com o Senhor, e também todos que se querem deixar batizar, irmãos e irmãs, não pode entrar um pecador seco, entrar nas águas e sair um molhado. A justificação pela fé na plena obra de redenção tem que ser revelado a cada um. E como Paulo, na carta aos Romanos, escreveu: reconheçam que o Espírito de Deus vos guia ao arrependimento, e como já foi pregado, arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar. Não somente deixar batizar, mas a vida anteriormente consagrar ao Senhor. Irmãos e irmãs, por favor, leve isso aos seus corações. Antes do nosso Senhor e Redentor morrer na cruz do Gólgota, o seu caminho foi por luta, por choro. O caminho foi pelo Getsemane, sobre o Getsemane, ao Gólgota, até o grito do coração: não a minha vontade, mas a tua vontade aconteça. Se isto ainda não está assim contigo, então você ainda não foi crucificado com Cristo. Se você de coração não pode dizer ainda: Senhor, a tua vontade aconteça na minha vida, não como eu quero, mas sim como tu queres, tem misericórdia de mim e me ajude, ó Senhor. E por isto, hoje, se há um número aqui que quer se deixar batizar, por favor, venham ao batismo, mas venham com um coração pronto para arrependimento, para que, de fato, possam consagrar suas vidas ao Senhor, tenham chegado à fé, tenham vivenciado a justificação pela graça através do sangue do Cordeiro, então fazer um passo de boa consciência com Deus no batismo. É como um pacto para o qual nós falamos amém, então falamos sim. Também isso aqui ressaltamos muitas vezes. Se falamos sim para o Senhor, então somos obedientes e nos deixamos batizar. E se Deus fala sim para nós, então Ele nos batiza com Espírito e fogo. Ó, que ambas coisas possam acontecer, ambas coisas, também nós, que já fomos batizados, que nós sejamos, possamos dizer novamente ao Senhor: não como eu quero, mas sim como tu queres. Não a minha vontade, mas a tua vontade aconteça. E então, com Cristo ser crucificado, para que possamos dizer: não, então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive a sua vida através de mim. Que Deus possa, a todos os que vieram, são novos, e também todos que pela primeira vez estão aqui, ou em todo o mundo, que pela primeira vez estão ouvindo, estão vendo, que Deus possa, de uma parte da terra até a outra, chamar os últimos, agraciá-los, guiá-los a Ele mesmo, para que juntos possamos vivenciar a plena salvação do nosso Deus e, de fato, compreender que o retorno do Senhor está, de fato, muito próximo. Mas seja ressaltado mais uma vez: acontecerá no tempo determinado por Deus. Ninguém precisa ficar nervoso. Nós chegamos à paz com Deus e agradecemos a Ele por Ele falar tão claramente conosco, e agradecemos que Ele abriu a nossa compreensão para a Escritura e, no geral, para o seu plano de salvação no nosso tempo. Foi firmado por Deus que, nesse período profético, um profeta como Elias viesse. Isso foi firmado por Deus, que a última mensagem, como a primeira mensagem, alcançasse todo mundo. E como disse ontem já, que não cremos em uma duedade ou trindade, mas sim no único, verdadeiro, todo-poderoso Deus de eternidade a eternidade. Sem Ele, o que seríamos nós? Ele é o único. E Ele se revelou a nós como Pai e no Filho e através do Espírito Santo, Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós, três revelações do mesmo Deus para realizar o seu próprio plano de salvação. E deixe-me ressaltar isso mais uma vez. A graça de viver agora e a palavra que Ele determinou para esse tempo para crer nela e ter parte naquilo que Deus está fazendo atualmente, mas Deus não pôde fazer. É de fato a grande graça e o grande privilégio que Deus nos deu. A primeira pregação que nós passamos como livrinho do irmão Branham foi: reconheçam o dia e a mensagem. Reconheçam o dia e a mensagem. Vocês reconheceram o dia, vocês reconheceram a mensagem. Então, o braço do Senhor nos é revelado a Ele, ao Todo-Poderoso Deus. Seja gratidão, seja gratidão, seja gratidão, seja gratidão por esta eterna palavra de nosso Deus. Como lemos de Isaías 40, porque lá está escrito: a grama morre e as flores também, mas as palavras do nosso Deus permanecem eternamente. E nós tomamos o banho de lavagem da palavra, lavados no sangue do Cordeiro, purificados na palavra de Deus. E ainda vem o selo com o Espírito Santo para o dia da nossa libertação do nosso corpo. E nós sabemos precisamente que Deus fará tudo o que é necessário para que estejamos no arrebatamento. E eu sei, eu não somente creio, eu sei, porque eu vi e vivenciei que todos que creem agora, de fato, vestidos de branco, jovens, serão arrebatados e estarão no Senhor todo o tempo. A pregação terá valido a pena. A última mensagem cumprirá aquilo para o qual foi enviada, e todos que creem a estes, o braço do Senhor será revelado, é revelado a Ele, ao Todo-Poderoso Deus. Seja hoje a gratidão, e hoje não perderemos, oraremos individualmente. Hoje nós nos levantaremos e oraremos juntos. Nós faremos isso agora. E pedimos que o irmão Didier, que ele venha para a frente e que ele agradeça junto conosco ao Senhor. Irmão Didier, irmão Arben também está aqui. Vamos agora orar já juntos. Meu Deus, nós te agradecemos de todo o coração. Glorificamos o teu maravilhoso e santo nome. Tu ordenaste todas as coisas, firmaste todas as coisas. E nós te agradecemos desde antes da fundação do mundo. Tu já colocaste os nossos nomes no livro do Cordeiro. Receba gratidão, obrigado por isso, meu Redentor. Tu enviaste um profeta, a palavra profética, a palavra de ensinamento, a divulgação evangelística, tudo, tudo tu restaurastes, amado Senhor. Eu te agradeço pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, nesse lugar, em toda a África, em toda a Ásia, em todos os continentes, que tu possas abençoar e que dar o tempo do refrigério. Aviva-nos através do poder do Espírito Santo. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e louvor. honra e adoração. Aleluia, aleluia. Glorifiquem ao Senhor, louvem ao Senhor. Aleluia.
Ó
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos muito gratos pela graça que Tu desses nesse fim de semana. Nós queremos dizer também, pedir, perdoa as nossas ofensas assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E no, na cruz do Gólgota, Tu derramasses o Teu sangue. E nós cremos que com isso nossos pecados, Tu retirasses os nossos pecados. Que o Teu nome seja elevado. A Tua palavra é para nós nessa manhã, sim e amém. Nós cremos que o mesmo Espírito Santo que nos chamaste, nos chamou, Ele também nos guiou ao arrependimento. Que nós vivenciamos também a justificação e a justificação que nos guiou à santificação e a santificação ao batismo com o Espírito Santo. Nós esperamos a restauração como Tu prometeste. Para nós é sim e amém. Senhor, nós, Todo-Poderoso Deus, nós aceitamos não somente uma teoria. Nós queremos entrar no Teu descanso. Nós queremos estar caminhando na obediência, que a fé que Tu colocaste em nossos corações, que possamos também ser obedientes, que possamos viver a Tua palavra todos os dias de nossas vidas, porque nós queremos que o Teu retorno é muito próximo. Obrigado a muito, Senhor, a Ti, Pai nosso. Nós cremos que sem nós, Todo-Poderoso Deus, e sem Ti, nada pode acontecer. Mas contigo, então caminhamos na fé e nós olhamos para Ti e nós temos a segurança que aquilo que Tu prometestes, Tu cumprirás, porque Tu, nosso Deus, Tu cuidas da Tua palavra para cumpri-la. Senhor, permita que todos os crentes que estão reunidos aqui, que possamos partir desse lugar com corações cheios da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença, e que nós tenhamos a certeza que aquilo que Tu tens a fazer para nós, conosco, que Tu possa nos tornar a noiva, uma noiva sem mancha, sem ruga, sem nada repreensível, que isso possa acontecer para a glória do Teu santo nome, que Tu possa abençoar cada um de nós, Deus Todo-Poderoso, e guarde-nos no Teu descanso. Nós queremos olhar para Ti. Abençoa o Teu povo. Abençoa o Teu servidor. Proteja cada um de nós. Em todo o mundo também. Abençoe o Teu povo. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor.
Amém.
Aleluia. Vamos cantar, assim como sou, assim tem que ser. E pedimos às duas irmãs que venham para...
von sein Wort. Wacht ihr Erlösten, wacht immer fort, zu jeder Stunde, an jedem Ort, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.
Amen.
Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes der einst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.
Halleluja.
Halleluja. Também esse dia terá ajudado que chegamos para que chegássemos mais próximos ao Senhor. E agora ainda pergunta: todos que se querem deixar batizar, elevem brevemente as mãos. Temos aqui irmãos e irmãs que querem se deixar batizar. 2, 3, sim, então vamos cantar Assim Como Sou, e vocês vêm para a frente, todos que querem se deixar batizar, venham por favor para a frente. Olhem para cá. Vocês falam alemão, todos? Vocês aceitaram, receberam o Senhor? Vocês creem que Ele derramou o Seu sangue por vocês? Que Ele perdoou os vossos pecados e culpa? E que vocês podem fechar um pacto de boa consciência com o Senhor, que o Senhor vos abençoe ricamente. Após o fim desse culto, iremos então juntos para o batismo. e o Senhor vos abençoará e estará convosco. Vamos orar juntos. Amado Senhor, nós te trazemos nossos irmãos e nossas irmãs que querem, que consagraram suas vidas a Ti, que de coração creem que a sua culpa foi perdoada, os seus pecados foram apagados, que receberam perdão, reconciliação, graça e salvação. Amado Senhor, que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos eles. Esta é nossa oração, que todos sejam abençoados, também todos que já foram batizados. Ó Senhor, batiza com o Espírito e com o fogo, confirme a Tua palavra. Tu, no tempo firmado, darás primeiras e as últimas chuvas. Tudo vem de Ti e nós Te agradecemos por Tu mesmo cuidares da Tua palavra e trazes ao seu cumprimento. Louvado e glorificado seja o Seu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar brevemente. Após o último cântico, iremos ao batismo. Nós queremos que vieram de perto e de longe passar as saudações, seja para o Canadá, seja os Estados Unidos, ou África, onde quer que seja, em toda a Europa Oriental, leve de fato a todos os lugares saudações. Se Deus quiser, irei para a Inglaterra no próximo fim de semana, e então para a Romênia no terceiro fim de semana. Lembrem-se de mim em vossas orações, que o Senhor de fato possa chegar ao seu direito e que seja dito o que o Espírito tem a dizer às igrejas, que não somente chegamos para manter uma pregação, ouvir, mas sim que seja dito para edificação e para fortificação da igreja do Deus vivo. E todos que estão com problemas, com preocupações, que vieram com todas essas coisas, a tua carga, você pode colocar sobre Jesus e, em silêncio, confiar nele como um amigo. Você pode orar por vitória e por bênção, e você ouvirá, verá a ajuda. Deus é fiel. Deus ouve orações. Aceitem tudo na fé. Todos que vieram para ouvirem a palavra de Deus e serem abençoados. Ainda brevemente, a última pergunta: quem está aqui pela primeira vez? Temos aqui, vejam, sim, certamente, Deus abençoe de forma muito especial. E por favor, não pela última vez. Agora eu tenho uma pergunta. Nós mencionamos Israel e alguém disse ou perguntou, irmão Frank, haverá ainda uma viagem a Israel? Eu disse, se o Senhor não vier, então é possível em maio do próximo ano. Se 48 pessoas se registrarem, então, se vierem menos, não é necessário que seja feito. A vontade do Senhor aconteça, de fato, em tudo. A Ele seja a glória. Agora pedimos que nosso coro, para cantar um hino em inglês, inglês falam todos os povos. Eu me surpreendo especialmente sobre todos da Europa Oriental que aprenderam russo, e em breve, em pouco tempo, todos falam um elegante inglês. Então posso chamar o coral vir para a frente, venham e cantem-nos um hino maravilhoso para a finalização. Mais uma vez, levem saudações, a bênção de Deus esteja convosco, lembre-se de mim em vossas orações, nós permanecemos ligados no Senhor. Aleluia.
There.
Amém, amém.
Amém.
Mais um? Sim, muito bom. Vamos todos nos levantar. Pedimos que o irmão Tati venha e que ore, agradeça conosco. Ele me acompanhou de forma melhor, esteve comigo. Sim, venha aqui. Você simplesmente venha. Deus te abençoe, irmão Tati. Você pode escolher a língua que quer. Deus nosso Pai, é verdade, nós podemos perdoar. Tu perdoas e esqueces da mesma forma. Tu és o único que tem essa condição. Nós somos pessoas. Mas tu colocaste o teu coração em nosso, a tua palavra em nossos corações. E nós temos esse tesouro em nossos corações. Deus fiel, nós pedimos o nome de Jesus Cristo. Abençoe cada um que está aqui. Que nossas vidas sejam transformadas. Que possamos de glória a glória caminhar e que nós possamos refletir a tua luz, ó Deus. que tu possas santificar os nossos corações, para que o Espírito Santo possa nos inspirar em tudo que fazemos. Obrigado por esse fim de semana. Obrigado pela viagem ao Congo. Obrigado pela ajuda. Não é a força de uma pessoa, mas tu atuastes. A ti a glória, a honra e a majestade e o reino. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Seja glorificado. E todo o povo diga amém. Valeu a pena de estar aqui? Amém. A palavra de Deus é preciosa. Aleluia. Quem quer agradecer ainda? Quem quer agradecer ainda? Pai Celestial, nossos corações estão transbordando de alegria e gratidão, porque tu falaste conosco, Senhor. Senhor, abriste o sentido das Escrituras para nós. Nós reconhecemos, Senhor, a tua maravilhosa graça e fidelidade, como tu cumpres a tua palavra e prepara tudo, Senhor, e restauras tudo, Senhor, e nos transforma, Senhor, para que possamos ser transformados plenamente à tua imagem, purificados, santificados, Senhor. Senhor, nós temos um anseio, Senhor, de sermos preenchidos com o teu amor divino, com o mesmo poder, como a igreja também, no princípio, Senhor. Senhor, deixa a tua bênção descansar sobre todos nós, guia-nos e direciona-nos em toda a tua verdade, Senhor, e deixa-nos ser um testemunho para outros, Senhor. Abençoa a multidão comprada pelo teu sangue em todo o mundo. Sim, abençoa Israel, Senhor, e deixa o teu chamado de graça ainda ecoar até que os últimos sejam chamados. Fortifica especialmente o carregador da tua palavra. Dá portas abertas, corações abertos, ouvidos abertos para a tua palavra, Senhor. Tudo colocamos diante de ti e te agradecemos por tu nos teres abençoado ricamente nesse fim de semana. Ao seu nome seja a adoração, a glória e o louvor no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Em breve, ó como... E todos digam amém.